Quando nós deitamos e nos preparamos para adormecer, o eu superior vai reunindo todas as energias que estão à disposição dele na região do centro cardíaco, aqui nesta região do coração. E ficam então na periferia desse trabalho tudo aquilo que são as forças automáticas do corpo físico. Mas as forças do eu superior e as energias, elas são canalizadas e elas são reunidas aqui na direção do centro cardíaco. Então é muito importante para que a gente acompanhe este movimento, para que a gente se interiorize e parta para um sono tranquilo, para um sono na direção do profundo, junto com o eu superior, que a gente faça este movimento tranquilamente, em harmonia com ele. Então tudo aquilo que são pensamentos que estão passando pelo cérebro, coisas que estão passando pela mente, tudo isto devia ser, naquele momento, como que ou descartado, ou então transformado para melhor, ou então modificado, de forma que tudo aquilo que se passa na nossa cabeça, tudo aquilo que se passa no cérebro, tudo aquilo que está em tumulto no emocional ou no mental, tudo isso deveria passar por um relaxamento, ao mesmo tempo que o corpo físico está passando por um relaxamento. E aqui é importante a posição também em que a gente está fazendo isso, a posição em que a gente está deitado na cama. E cada um encontra a sua posição mais favorável. Então entra em relaxamento o físico, o emocional e o mental, e aos poucos a nossa consciência também vai se interiorizando. Então a gente acompanha este movimento. É muito importante que o último pensamento antes de adormecer seja um pensamento positivo, seja um pensamento de paz, seja um pensamento de harmonia e seja também um reflexo do nosso desejo, da nossa aspiração, da nossa intenção de permanecermos no nível mais alto possível na nossa consciência. E esse deveria ser o nosso último pensamento. Então aí nós teríamos feito realmente tudo para ter um bom sono. E teríamos feito tudo para atravessar rapidamente a zona do cérebro físico, do etérico e também do emocional, do astral, se isso foi tudo relaxado e se isso foi tudo transformado antes do adormecer. Então aí nós temos chance de ter um sono não só reparador para o corpo físico, porque o corpo físico ficou relaxado e o cérebro físico foi esvaziado. Então nós temos condições para entrar no sono convenientemente. Se vocês, no fazer isso, perceberem que na hora do relaxamento, que as preocupações do dia ou os fatos daquele dia começam a vir em mente, começam a se apresentar diante de vocês, então vocês podem usar aquele recurso de recapitular o dia ao inverso, que isto ajuda muito. Mas isso se vocês perceberem que esse exercício, assim como simplesmente foi descrito, não surtiu resultado. Então se perceberem que as coisas do dia não estão se afastando, então a gente, com a mesma tranquilidade, com o mesmo espírito de observação, a gente passa em revista todo o dia. Porém, a partir da última cena, não a partir da primeira. A gente começa pela última coisa que aconteceu e vai ao inverso, até chegar na parte da manhã, na hora em que a gente acordou. Porém, quando a gente faz esta recapitulação, a recapitulação deve ser feita bem imparcialmente. A gente não deveria se envolver com nada do que se passou naquele dia. Deveria ver mesmo como se a gente assistisse um filme ao contrário. Mesmo que a gente recapitule e reveja tudo o que aconteceu, a gente devia tomar a precaução de não se envolver então com nenhum acontecimento. O efeito prático disso é que tudo o que aconteceu durante o dia foram como episódios que vão se enrolando, como um filme mesmo no nosso cérebro, no nosso corpo mental também. E se a gente recapitula isso ao inverso, e bem imparcialmente, sem envolvimento com essas coisas, isso equivale a desenrolar esse filme, se equivale a liberar o cérebro e a liberar todo o mecanismo de todas essas recordações. E assim então a gente entraria no sono. Há muitas pessoas que ao fazerem essa recapitulação ao inverso, adormecem no meio da recapitulação. Mas não tem importância isso. Desde que a gente tenha tido a intenção de fazer essa recapitulação e desde que o trabalho tenha começado, aquela intenção, ela é projetada para dentro do sono. E eu conheci pessoas que fazendo essa recapitulação, desenrolando esse filme, chegaram a um certo ponto, adormeceram e continuaram a fazer esse trabalho dormindo. Sonhavam que estavam fazendo esse trabalho de recapitular ao inverso. Então vocês veem que a coisa tem repercussão no plano subjetivo. Aquela nossa última intenção continua pela noite adentro e continua trabalhando. Então isto seria uma sugestão para a hora de adormecer. Para o momento de acordar, que é muito importante também, porque é o momento em que a gente vai praticamente recapitular o que se passou à noite, se é que a gente tem natureza para sonhar, para se lembrar dos sonhos e para recapitular. Então, a gente de manhã, na hora que a gente percebe que está acordando, porque ali existe um momento de percepção que é um momento muito curto, é um átimo mesmo de tempo, em que a gente percebe conscientemente que está acordando. Então, quando a gente percebe que está acordando, exatamente naquele momento, se teria que ter cuidado para não colocar ali naquele momento as preocupações do dia de novo. Não colocar ali naquele momento, por exemplo, o programa que a gente tem naquele dia, aquilo que a gente vai fazer naquele dia. Então, quando a gente tem a consciência de que está acordando, exatamente naquele momento a gente procura ficar bem quieto e procura não pensar nada, não trazer nenhum pensamento para dentro daquele momento. Então, se naquele momento que a gente percebe que vai acordar, a gente fica em silêncio, a gente fica tranquilo, fica bem quieto, procura não colocar nada dentro daquele momento, a gente percebe que a gente assiste o corpo acordando. Então a gente termina de acordar já com essa consciência de que deve ter aqueles momentos muito tranquilos. Então, tomar cuidado para não movimentar o corpo naquele momento, não se mover, principalmente não mexer com a cabeça, não fazer nenhum movimento com o corpo, porque qualquer movimento que o corpo físico faça é como se apagasse toda a memória e toda a consciência do que foi sonhado. Principalmente quando a gente mexe a cabeça, é como se muitas coisas se atrapalhassem. E a gente então, daí por diante, tem mais dificuldade para recordar. Então, naquele momento, é preciso ter a força de ficar bem quieto, bem tranquilo, de não pensar nada naquele momento, não trazer as preocupações do dia e de não se mexer. E aí então a gente percebe que aquilo se realiza, que a gente está completamente acordado e quieto ali. Então aí a gente vê se vem algum sonho que a gente teve à memória naquela noite. Se tem que vir à memória naquele momento, ele começa a vir naquele momento. Então se a gente se lembra de uma parte só do sonho, a gente fica com aquela parte do sonho bem presente e a gente bem tranquilo, porque aquela parte vai puxando as outras partes, vai trazendo para a memória as outras partes até que o sonho se recomponha. Ou então, se a gente apanha logo a cena final do sonho, a parte final do sonho, nós nos ligamos com a parte final do sonho e vamos reconstruindo o sonho do fim para o começo. Se vocês se lembrarem do final, de um desfecho de um sonho, É muito melhor que vocês não fiquem querendo saber como o sonho começou, mas que vão ao inverso também com ele. Vão recordando ao inverso até chegar no começo. Há momentos em que, depois desse acordar tranquilo, o sonho vem para a memória completamente, ele vem inteiro. Ele vem todo. Não é preciso fazer essa recapitulação do sonho. Agora, mesmo que ele venha todo, ou aquilo que vier dele, continua com aquele cuidado para não se mexer muito, para não se locomover, porque senão, mesmo depois da gente ter se lembrado, se a gente faz um movimento brusco, ele pode se apagar, ele pode desaparecer completamente da memória. Quando ele veio todo para a memória, ou uma parte, se veio só uma parte, a gente não deveria ficar preocupado e ficar fazendo força para recapitular o resto. Isso devia ser um movimento muito tranquilo. Isso não deve ser um movimento ansioso. A gente não deve ali ficar nervoso porque não está se lembrando do resto. Porque muitas vezes nós temos um sonho e todo ele não é interessante. Todo ele não é bom para o nosso trabalho. Então é como se nós tivéssemos um mecanismo inteligente, não é? Que, como se a consciência do nosso corpo e o nosso eu superior desse a memória só daquela parte do sonho que tem realmente um significado simbólico. Aquela parte do sonho que nos traz realmente um ensinamento. Porque às vezes o resto do sonho pode ser uma mistura. Pode ser algo que não interessa para aquele tipo de estudo. Então, quando a gente chegou àquela lembrança daquela parte ou do sonho inteiro, aí, antes de passar para a recordação de um outro sonho ou de uma outra coisa que possa ter acontecido durante a noite, a gente lentamente, sem se mexer muito, com delicadeza, não é? Com harmonia, a gente vai escrevendo aquilo que a gente conseguiu se lembrar. Há pessoas que, quando sentam na cama para escrever, esquecem tudo. E todo o resto da noite, que parece que vinha vindo, se apagam. Então a gente teria que ter um sistema também de fazer isso no começo. Teria que ter uma forma de ter um material de anotação ali perto e de fazer isso de uma forma sumária, de uma forma resumida, não é? Só com pequenos apontamentos. Evitar ao máximo que a coisa fique danificada. E depois então de anotadas as coisas básicas sobre aquele sonho, ou de anotado o sonho inteiro, então a gente passa para a recordação e para o estudo de um segundo sonho, se é que ele está vindo para a memória. Quando a gente não está muito seguro de que se lembrou de tudo, quando a gente está pensando que não se lembrou bem, ou que as coisas foram desvirtuadas, que a gente não se lembra bem, que a gente está em dúvida, não ficar preocupado com isso, e aí escolher ou procurar fazer a recapitulação de novo duas ou três vezes até que aquele ponto fique claro, ou tentar a recapitulação depois de ter anotado. Porém, depois que a gente anota, já a situação é outra, já a gente está mais desperto, já houve uma circulação de sangue no cérebro mais violenta e tudo, então as coisas já vão ficar um pouco mais difíceis do que eram nesse momento. Muitas vezes a gente não consegue se recordar de um sonho nesse momento, nessa hora. Mas a gente faz tudo aquilo que pode e depois se levanta e continua com aquela intenção, continua aberto, continua disposto, disponível a receber eventualmente alguma mensagem. E se a gente tem essa intenção trabalha a gente durante o dia, essa intenção fica acontecendo dentro da gente e essa memória pode descer de repente. Essa memória pode acontecer durante o dia, enquanto a gente está fazendo outra coisa. Se essa intenção permaneceu, a gente pode, durante o dia, estar fazendo um outro trabalho, fazendo uma outra coisa e, de repente, se lembrar de um sonho. Isso acontece muito. Ou se lembrar de um detalhe importante de um sonho. Às vezes a gente se lembra, quando chega o momento certo, de sonhos que a gente teve há muito tempo atrás. A gente lembra-se muito depois. Ou então a gente se lembra claramente de um sonho que, quando a gente quis se lembrar, ele não ficou claro. Esse material não foge, esse material não vai embora da gente, ele não vai embora da consciência. Então a gente se mantém calmo, se mantém tranquilo, se mantém na expectativa, mesmo que o exercício não tenha tido um resultado naquela hora e naquele momento. A gente continua na mesma atitude correta, na mesma atitude positiva, dando oportunidade para que a coisa aconteça. Porque a coisa pode acontecer a qualquer momento. Isso porque um sonho ou alguma coisa que aconteceu durante a noite, isso pode não se imprimir na consciência da gente na hora. Algumas coisas podem estar acontecendo neste momento conosco. Nós neste momento podemos estar, digamos, sonhando, podemos estar tendo atividades nos outros níveis. Mas isso só vai ficar registrado, provavelmente, no momento de acordar. Depois que o cérebro se tornou receptivo, depois que o cérebro repousou durante a noite, então de manhã cedo pode se estampar na nossa memória o que aconteceu durante o dia, o que aconteceu muitas horas antes. E a gente atribui então aquilo a um sonho. De forma que não vamos fazer tanta cronologia a respeito disso. A gente usa a cronologia mais para ordenar as coisas e para entrar num ritmo correto. Mas essas coisas não são muito cronológicas. Nós podemos de manhã nos recordar de um sonho que foi o primeiro da noite e a gente não recordar nenhum outro. Ou podemos recordar um sonho que ficou na metade da noite, no meio da noite, nem no começo e nem no fim. E na hora que a gente recapitula, ele toma uma outra ordem. Então, isso não é muito importante, não é muito essencial que aconteça. Quando o corpo começa a dormir, nas primeiras 2 ou 3 horas, a consciência está exatamente atravessando a zona etérica, atravessando a zona física, a zona etérica, e está entrando pela zona emocional. Então, os sonhos das primeiras 2 ou 3 horas são sonhos de menor valor simbólico. São muito as projeções, os restos do que aconteceu durante o dia. São as impressões absorvidas durante o dia que naquele momento começam a se soltar e a gente então vai entrando em contato com isso. Ou coisas que a gente passou durante o dia, ou coisas que vieram de fora durante o dia. Influências do emocional e do mental coletivo que vieram durante o dia, que entraram pela nossa aura e se estamparam ali naquelas primeiras horas. Então essas primeiras 2 ou 3 horas não têm tanto valor. Daí por diante é que a noite começa a ficar mais profunda, daí por diante é que a consciência começa a se aprofundar e que os sonhos começam a ter um maior valor. Até que a consciência chega no fundo do inconsciente. Então nós estamos no sono profundo. E no sono profundo, eu não sei se se pode chamar isso de experiências, mas no sono profundo acontecem aquelas coisas muito essenciais conosco. Nós somos reenergetizados, nós entramos em contato com o nosso mundo mais interno, não é? Nós entramos em contato com a nossa realidade, de onde a gente traz toda a força e toda a energia para viver no dia seguinte. Se nós não chegássemos no sono profundo, nós não teríamos energia para viver aqui externamente. Então, muitas vezes nós temos que ir ao sono profundo e naqueles pequenos momentos nós trazemos de lá toda a força, a energia, para continuarmos a nossa vida. A continuação da nossa vida não depende de coisas externas na realidade. Depende disso que nós vamos buscar lá no fundo. E no sono profundo, a nossa consciência está lá fazendo isso e trazendo isto para fora. Então, depois do sono profundo, poderá começar um outro tipo de sonho, que não é igual ao da primeira metade da noite. Porque o da primeira metade da noite foi um período de recolhimento. E aqui começa uma outra experiência, começa um outro movimento. Nós saímos do profundo, estamos voltando para fora, trazendo a experiência do sono profundo, trazendo os resultados do sono profundo. Então, quando a gente vai voltando do sono profundo, já na segunda metade da noite, a gente vai de novo atravessando o plano mental, depois o plano astral, o plano etérico, até de manhã, quando a gente acorda, voltar para a consciência física. Então é importante que o mental e o emocional e o etérico tenham adormecido relaxado. não só para a gente chegar mais rapidamente no sono profundo, mas também para quando a gente está voltando do sono profundo, aquelas impressões vão encontrando esses níveis limpos, vão encontrando esses níveis relaxados, vão encontrando esses níveis harmonizados. Sempre que isso se imprime no mental e no emocional, isso usa o material que encontra ali. Então, se vem uma experiência interior para se refletir num sonho mental, ele vai usar o material que está na sua mente. Ele vai usar aquilo que a sua mente registrou enquanto estudou durante aquela encarnação. Ele vai usar o material que a sua mente está habituada a tratar. Ele vai usar, eventualmente, a sua cultura. Ele vai usar o material que encontrar no seu mental. E assim vai usar também, ele vai se exprimir através do material que ele encontrar no seu emocional. E finalmente, quando ele atravessa o etérico, ele pode também usar materiais do etérico. O material do etérico pode dar mais corpo a essas impressões, pode deixar essas impressões ainda mais reais. E se o cérebro físico dormiu bem? Porque quem dorme no fundo é o físico. Toda a nossa consciência não dormiu, trabalhou às vezes mais ativamente do que trabalha quando está em vigília. Se o cérebro físico realmente adormeceu, se o cérebro físico realmente ficou reposado durante aquele período, então tudo tem condições de se estampar no cérebro físico. Agora, mesmo que isto tudo não se imprima no cérebro físico, mesmo que a gente não fique consciente de todo este movimento aconteceu. Então, nos níveis internos, no plano astral, no plano mental, no plano etérico, no plano profundo, tudo isso aconteceu. Então, um sono reparador, um sono bem dormido, um sono bem vivido, mesmo que ele não seja consciente de manhã cedo, ele traz muitas repercussões, ele traz muito resultado e o nosso ser se vale muito disso, mesmo que a coisa não tenha sido toda conscientizada. Isso está claro, né, para todos. Agora, nós podemos então, quando acordamos de manhã e quando voltamos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária, nós, de qualquer maneira, teremos usufruído de uma noite assim. De qualquer maneira, vai haver uma transformação em nós. Principalmente se o sono profundo foi muito proveitoso. De qualquer forma, isso vai ser proveitoso. Agora, pode ser que seja mais proveitoso ainda se o eu consciente tomar consciência disso. Porque aí a personalidade, o eu consciente, pode se trabalhar melhor. Essa parte externa pode ter mais consciência realmente dessas mensagens. E não fica só num nível subconsciente ou num nível inconsciente, atuando nesses níveis. Mas essa atuação pode chegar mesmo até o consciente.
Eu faço quase que normalmente a retrospecção. E entre 3 e 4 horas da manhã, eu acordo, eu já tenho um bloco do meu lado, e surge alguma coisa que me diz, faça isso ou faça aquilo, eu anoto sugestões de problemas que eu tive durante o dia, grandes problemas comerciais, vamos dizer assim. As ideias surgem nesse horário.
É. A propósito disso, para quem tem a tendência para ter esse tipo de manifestação, é muito bom para que isso desenvolva, que você, no momento em que percebe que tem o problema para ser resolvido, você enuncie bem o problema e entregue o problema para o teu inconsciente. Como se você jogasse o problema para dentro de você, para o teu nível inconsciente. E que a partir do momento que você atirou o problema para o seu nível inconsciente, você não pense mais no problema. E não traga o problema para dentro do sono, porque ele já foi depositado lá dentro. Então esse mecanismo poderá se desenvolver. Pode ser que você já faça isso intuitivamente, mas se isso for feito, se o problema não ficar trabalhando na sua mente, é melhor para esse processo acontecer. É melhor para a solução ser encontrada lá dentro e vir para você de manhã cedo. Existe um momento durante o dia que a gente chama hora da sesta, né? Há pessoas que podem acabar de almoçar e romper o dia com uma pequena sesta, mesmo que seja de poucos minutos. naqueles momentos também a gente pode fazer esse mesmo trabalho, num ponto menor, mas pode. E nesse momento também se pode colocar para o inconsciente, atirar lá para dentro de si mesmo, o enunciado dessas questões e dessas perguntas.
O horário de dormir é importante?
Se a pessoa conseguir estabelecer um horário básico para ela ir dormir, isso é bom, porque estabelece um ritmo. E se esse horário for antes de 10h30, melhor ainda. Porque de 10h30 às 2h30 é a noite profunda. Então, se o corpo já estiver dormindo às 10h30, é melhor para esse processo. Esse processo da entrada até o sono profundo, isso fica tudo muito mais livre. Agora, se a pessoa não pode ir se deitar antes das 10h30, de forma que às 10h30 ela já esteja adormecida, se ela não pode fazer isso, então estabelece um horário básico para dormir. Isso facilita, isso é bom. Agora, quando você é interrompida no seu sono por um movimento brusco, por alguém que chama, ou por um despertador, quando isso acontece, a sua consciência tem que voltar violentamente para dentro do corpo. A consciência tem que fazer todo esse trajeto muito violentamente. E isso praticamente destrói a possibilidade de você se lembrar e de você fazer esse trabalho ordenado. O uso do despertador a gente faz porque não sabe que o corpo físico tem uma consciência e que essa consciência do corpo físico nos atende se a gente faz um pedido a ela. Então, se você tiver a intenção de acordar a uma certa hora, o seu corpo físico acorda aquela hora. Ele acorda, ele desperta. Porque você, como eu, você não dorme. Você atravessa esses corpos e você está desperta, está trabalhando a noite toda. Você está em atividade toda a noite. Quem dorme é o corpo físico. Então, a consciência do corpo físico pode acordar o corpo físico, se você assim mandar uma mensagem para ela. E isso substitui o despertador com grande vantagem. Não só substitui o despertador, mas essa consciência acorda o corpo na hora que é necessário que ele acorde. Às vezes o corpo é acordado por essa consciência e logo depois você verifica que aconteceu alguma coisa que o corpo teria que assistir, que o corpo teria que estar desperto. E isso acontece através desta consciência. Porque o despertador realmente traz você violentamente para a consciência física. E daí para você conseguir um alinhamento, leva um tempo. Para você se refazer dessa espécie de choque, leva um tempo. Quando você tem que acordar alguém, né? Ou quando alguém pede para ser acordado, ou quando há um motivo para acordar alguém, isso deve ser feito com certo cuidado, porque você deve lembrar que a consciência daquele indivíduo está fora do corpo. Então isso tem que ser feito de uma forma que a consciência entre gradualmente e tranquilamente no corpo. Existe um ponto que não foi falado e que é muito interessante. O que a gente faz antes de dormir à noite, aquilo é levado para dentro do sono. De forma que, se nós estamos, antes de adormecer, diante de uma televisão, assistindo um jornal ou assistindo um programa de televisão, aquilo é levado para dentro do sono. E não só aquele material é levado para dentro do sono, como a gente fica conectado com aquela qualidade mental, com o nível mental daquilo que a gente estava absorvendo. Então, digamos que a gente está assistindo televisão antes de dormir, ou a gente está lendo um livro antes de dormir, ou está tendo uma conversa antes de dormir. A gente, imediatamente depois de adormecido, sintoniza exatamente com aquela qualidade, sintoniza com aquela onda, sintoniza com aquela qualidade vibratória, seja no mental, seja no emocional, seja no etérico. Então é importante o que a gente faz antes de adormecer. E há pessoas que são muito ajudadas lendo antes de dormir. Elas leem alguma coisa, têm um livro, leem um capítulo, ou leem mais, ou leem uma frase. Então, se isso for bem escolhido, se isso for escolhido em função dessa harmonia, em função desse equilíbrio, se leva para dentro do sono e a gente já se comunica, já se coliga com com o nível que corresponde exatamente àquela vibração com a qual a gente estava em contato. E a respeito de posição na cama, se a gente percebe que uma posição deixa alguma parte do corpo adormecida, ou uma parte do corpo de mau jeito, ou um colchão que não deixa a coluna numa boa situação, né? Tudo isso pode ser observado, tudo isso pode ser cuidado. A altura do travesseiro deve ser uma altura que corresponda ao que a gente precisa. Observar se o travesseiro não é alto demais, se não é baixo demais para a gente. Tudo isso influi. Um cobertor quente em excesso, mais do que é necessário, também influi. O frio atrapalha muito. Então, se a gente está sentindo frio, deveria, de alguma forma, se cobrir, de alguma forma, eliminar o frio. Porque isso vai causar sensações, isso vai acarretar um certo tipo de atividade. São todas pequenas coisas que a gente necessita observar. E que muitas vezes são muito simples, muito fáceis de serem resolvidas. Mas os níveis onde você vai parar e o que acontece naqueles níveis, isto já é uma coisa que você deve se abrir para o eu superior, porque é o eu superior que vai puxando a consciência para aquele nível. É o eu superior que vai reunindo as forças e levando para esta região, para a região cardíaca. Então é o eu superior que você terá que se abrir para ir com ele para o profundo. E ele então dará para você as experiências que forem necessárias para você, que forem úteis para você.
Se você acorda assim, sempre, né, durante a noite, ou dorme entrecortado, o certo seria você tentar fazer esse exercício de ver em que nível você estava antes de tentar...
Assim, se você acorda durante a noite, no momento em que você acorda, você se comporte como se fosse de manhã. Porque você tem muito mais facilidade de se lembrar o que aconteceu naquele trecho da noite. A sua natureza pode levar você a acordar à noite para que você se lembre do que aconteceu naquele trecho da noite. Se você dormisse até de manhã, você não se lembraria. Isso pode ser uma razão para a gente acordar durante a noite. Mas então usa-se o mesmo processo como se fosse de manhã.
Mas aí não prejudica o sono? O sono não é tão profundo.
Mas o sono profundo pode já ter havido, ou pode vir logo depois. Se você acordou naturalmente e tornou a dormir, a consciência pode ir numa certa velocidade para o sono profundo. Isso não prejudica.
Quer dizer então que, vamos dizer, se você acorda, então o ideal ou o correto seria ficar assim, tentar lembrar o que aconteceu
naquela parte anterior.
Naquela parte anterior.
É.
Então tentar ficar lúcido.
Lúcido.
E depois adormecer de novo.
Adormecer de novo, sempre com a mesma atitude.
E não querer, então, vamos dizer, dormir a noite inteira, fazer sem estar entrecortado.
Não. Olhe, o que acontece depende de muitas coisas. Depende, inclusive, do seu próprio eu superior, que quer dar a você um certo tipo de experiência, um certo tipo de noite. O importante é ficar despreocupado e fazer esse trabalho na atitude correta. O que for acontecer, será bom. Isso se acontecer naturalmente, se acontecer espontaneamente, se não for provocado. Se você não provocar. Se você decidir acordar várias vezes, isso pode ser uma interferência no seu próprio processo. E pode não ser bom. Agora, se isso começa a acontecer, se valha disso. Use isso. Tanto é bom dormir em seguida, como pode ser bom também o sono intercortado. O importante é não ficar envolvido e saber que isso vai passar, que isso não é sempre assim, que isto é um momento, isto é um período, isto é uma fase. E se veio espontaneamente e se está sendo bom naquele momento, é sinal que o seu organismo resiste, que o seu cérebro resiste, que o sistema nervoso resiste. Se vem naturalmente. Isso de intercortar o sono pode não ser bom para todos. Para quem isso acontece, é esse pode se valer. Pode fazer um trabalho sobre isso.